partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Tereza Cristina.
Apagão atinge municípios maranhenses da madrugada desta terça-feira. No interior do estado, filho de policial militar morre após disparo acidental enquanto o pai limpava a arma. Homem é assassinado na Baixada Maranhense após denunciar assaltante de residência. Saúde confirma a internação de duas pessoas no estado com suspeita de intoxicação por metanol. Governo confirma a data do sorteio da CNH Social no Maranhão e o estado já tem mais de 260 mil inscritos para 10 mil vagas. Segurança Pública nega investigação contra parlamentares. Deputado rebate polêmica sobre emenda de mais de R$1 milhão em Arari. Federação confirma o fechamento do comércio na próxima segunda-feira. E no esporte, definidas as datas e horários para os próximos jogos da Série B. Está no ar a edição do Jornal Central desta terça, 14 de outubro de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas a 27 municípios do Maranhão nesta terça. Entre as cidades incluídas no alerta estão Imperatriz, Balsas, Carolina, Estreito, Porto Franco, Riachão, São Raimundo das Mangabeiras, Alto Parnaíba, Loreto e Tasso Fragoso. Na capital, São Luís, o tempo segue firme com nuvens dispersas e máxima de 31 graus. Na cidade de Imperatriz, nuvens dispersas a tempo parcialmente nublado e uma pequena chance de chuva fraca e isolada à noite, com temperatura máxima de 33 graus. Um apagão atingiu o estado do Maranhão e outros 17 da federação durante a madrugada. Humberto Fernandes.
Um apagão elétrico registrado na madrugada desta terça-feira atingiu parte do Brasil e afetou ao menos 462 mil clientes no Maranhão, segundo a Equatorial Energia. A interrupção ocorreu por volta das 0 hora e 32 minutos devido à atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga, o ERAC, um mecanismo do Sistema Interligado Nacional utilizado para preservar a estabilidade do fornecimento de energia. O incidente também atingiu outros estados. Segundo o governo federal, a falha foi provocada por um incêndio em uma subestação do Paraná. As companhias de energia elétrica informaram mais cedo sobre uma intercorrência no Sistema Interligado Nacional, mas ainda não há confirmação sobre o que causou o incêndio. A Equatorial Maranhão informou que a energia foi restabelecida por volta de 1 hora e 30 minutos desta terça-feira. A empresa acompanha o caso junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, que segue investigando as causas do problema.
Plantão policial.
Um filho de um policial militar de apenas 4 anos morreu após um disparo acidental de uma arma de fogo. A repórter Taliana Luz tem as informações.
Um menino de apenas 4 anos, identificado como José Carlos Souza Filho, morreu vítima de arma de fogo após um disparo acidental nesta segunda-feira na cidade de Santa Inês. Segundo informações, o pai da criança, o sargento da Polícia Militar, José Carlos Azevedo, estava limpando a arma quando acidentalmente a arma disparou e o tiro acabou acertando a criança. O tiro atingiu a criança na região das costas. José Carlos Filho chegou a ser levado ao Hospital Municipal de Santa Inês, mas não resistiu. O corpo da criança foi levado para São Luís, onde deve passar por perícia antes de ser liberado para o velório. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
E uma criança de 2 anos foi atropelada no município de Itapecurumirim. O motorista fugiu sem prestar socorro à vítima. Da região, repórter Cristiano Dias.
Um caso de atropelamento com fuga deixou os moradores do Rosiana Sarney em Itapecurumirim chocados. Uma criança de apenas 2 anos foi atingida por uma motocicleta na rua Nossa Senhora de Santana. Ao chegar ao local, os policiais militares foram informados por populares que a vítima já havia sido levada ao hospital e que o condutor e o garupa da motocicleta havia se invadido sem prestar socorro à vítima. A guarnição colheu informações sobre o ocorrido junto aos familiares e em seguida manteve contato com a equipe médica, que informou que a criança sofreu apenas escoriações leves, sem risco de vida. Já uma outra informação, a equipe da Força Tática do 28º Batalhão de Polícia Militar realizava o serviço de patrulhamento de rotina quando avistou um homem em atitude suspeita, conduzindo uma motocicleta no Provida, em Itapecurumirim. Durante a abordagem, os policiais realizaram vistorias nos sinais identificadores do veículo e constataram inconsistência nos dados da motocicleta. A placa não correspondia ao número do motor e o chassi estava suprimido, configurando indícios de adulteração veicular. O condutor foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Itapecurumirim, juntamente com o veículo e demais materiais apreendidos para os procedimentos cabíveis. Já uma última informação, um caminhão boiadeiro Mercedes-Benz de cor vermelho atingiu um carro Chevrolet Onix de cor prata que estava estacionado nas mediações de uma festa no povoado Vinagre, em Itapecurumirim. A colisão não deixou feridos e, com o impacto da batida, o veículo de passeio ficou danificado na parte dianteira, traseira e laterais. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. De acordo com a PM, o motorista relatou que, ao manobrar o caminhão, acabou colidindo com um carro que o projetou contra o muro. Após diálogo entre as partes, ficou decidido que o responsável pelo caminhão irá arcar com os prejuízos causados no prazo de 7 dias. Os veículos foram liberados do local sem necessidade de remoção. Central de Notícias Brasil, com informações de Itapecuru e região, Cristiano Dias.
Instantes, homem assassinado após denunciar assaltante de residência na Baixada Maranhense.
O trabalho aqui é como música para milhares de maranhenses. O Porto do Itaqui é a nossa sinfonia do progresso. Mas para que ele funcione assim, como uma orquestra geradora de desenvolvimento, é necessário que tudo esteja bem afinado. E ninguém melhor para falar sobre isso do que a Raíssa, gerente de qualidade da Imato. Raíssa, tô vendo que o Porto do Itaqui tem várias certificações. Agora fala para a gente dessa excelência.
Sim, tudo isso é resultado das nossas boas práticas de gestão. Hoje nós somos o único porto público a possuir 4 certificações ISO. Dentro do SGI, a ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. E dentre todos os portos do Brasil, somos o único a possuir a ISO 27001, que mostra nosso comprometimento com a segurança de dados dos nossos parceiros e clientes.